Realmente, Oswaldo, nós estamos enfrentando uma situação muito complicada lá na Santa Casa, a causa é funcionários contaminados, afastados, médicos não querendo trabalhar no pronto-socorro. Nós estamos com dificuldades de contratar médicos no pronto-socorro, porque a incidência da Covid ali é muito complicada e é uma pressão muito grande. Aí você já tem os trabalhos de urgência, emergência e também todas aquelas pessoas que procuram a Santa Casa, aí você tem mais a incidência agora das pessoas contaminadas e com suspeitas de Covid e obviamente aqueles casos graves que chegam com Covid, que quase todo dia está saindo pessoal entubado ali da Santa Casa. Então o estresse é muito grande, né, por parte de toda a equipe e também por parte daquelas pessoas que têm a necessidade de procurar a Santa Casa com outras comorbidades, com outras doenças. Então, realmente, nós estamos numa situação bastante complicada, né? Porque o sentinela aqui, ele fecha na hora do almoço, e depois fecha às 5 horas da tarde, e acaba, e também final de semana. Sábado, nós tivemos algumas situações bastante complicadas, né? Acho que foi, hoje é segunda, né? Hoje é quarta, segunda-feira tivemos tarde. Aí você fala assim, é muitas pessoas que procuram? Não. Mas, por exemplo, na segunda-feira à tarde nós tivemos o atendimento de 5 pessoas com suspeitas e algumas já estavam também confirmadas, né? Positivadas e confirmadas. Aí aquele trabalho você manda para fazer a tomografia, chega lá na sala, vai meia hora no mínimo depois para fazer todo o trabalho de higienização, toda, né? 4, 5 funcionários que a gente tem que retirar da limpeza para estar lá fazendo esse trabalho. Enfim, é um transtorno muito grande. O ideal, na realidade, é que esse projeto ele funcionasse pelo menos até as 10 horas da noite. Eu conversei com o secretário Wanderson, ele falou que está realmente também com dificuldade em atender os médicos, em contratar médicos, e eu entendo essa situação também. Tem a questão financeira da prefeitura, que nós entendemos também. Agora, está uma situação muito complicada, né? Muito complicada. E também outra situação em relação a isso, eleva muitos gastos da Santa Casa.
Com certeza, não só da Santa Casa, como também o município se abrir também de noite também vai elevar muito também.
Só que na Santa Casa, o que acontece? Nós temos aí, só para você ter uma ideia, nós gastávamos em torno de 90 a 100 mil reais por mês. Em dezembro, estou com o total aqui, ó, o relatório aqui, em dezembro nós gastamos 149 mil reais, 50 reais a mais, além daquilo que a gente gasta. Em janeiro agora nós gastamos 158 mil reais, praticamente 60 mil reais além. Então a Santa Casa ela não aguenta, financeiramente ela não aguenta, ela não tem aonde buscar esses dinheiros. Por enquanto nós estamos bem abastecidos, né, mas se nós não fizermos uma economia em cima disso aqui, daqui a pouco já nós não conseguiremos mais bancar esses medicamentos e também os equipamentos de EPI, que consome demais, né? São os aventais, é muito caro, também as máscaras são muito caras, as luvas, todo o equipamento. Então, na Santa Casa, eu posso falar para você que agora nós estamos vivendo um problema crítico e financeiro também.
É porque as pessoas falam, não tem como fazer uma duas salas diferentes lá. Não tem, né, Gabriel?
Contamina tudo, Oswaldo.
Contamina tudo.
Contamina, né? Porque fora aquelas pessoas que estão com problema, chega lá, não avisa que está com Covid, né, ou contaminado, aí ocupa uma sala, uma enfermaria, daqui a pouco você para tudo, você trava todo o sistema. Quando chega uma pessoa hoje na sala de contingência de emergência da Santa Casa e ele está contaminado já com... É 2 horas. Menos de 2 horas você não consegue desocupar aquela sala.
Não adianta você ter 2 salas porque você não sabe quem está e quem não está, né?
Não, e a equipe? Para mim ter mais salas, eu tenho que ter mais equipes. Não adianta eu ter um punhado de sala lá e não ter equipe, não ter mais médicos, não ter enfermeiras, né? Enfermeiras. O pronto-socorro a vida inteira trabalhou lá com uma enfermeira e uma técnica. Hoje nós trabalhamos com uma enfermeira e 3 técnicos. Então a mão de obra é complicado para a gente lá. Então, o ideal realmente é que o projeto Sentinela trabalhasse e funcionasse pelo menos até as 10 horas da noite. Nas outras cidades são 24 horas, também sábado e domingo, né? E aqui não funciona sábado e domingo. Agora, a gente entende também a situação do prefeito, questão de doença, de financeira, o secretário também, né? Nós estamos falando aqui a situação que nós estamos vivenciando hoje.
E eu acho que não é só isso também, né, Gabriel? Também é o material humano, né? Que para achar material humano hoje também
está difícil, né? Ah, mas daí, se tiver dinheiro, né? Por exemplo, nós tivemos que subir. Nós fomos obrigados a subir já. Há 8 meses atrás, 10 meses atrás, o valor dos médicos que fazem plantão na Santa Casa, lá no pronto-socorro. Nós não estávamos encontrando. E agora, nós estamos com dificuldades. Está muito difícil. A sorte que o doutor Paulo Camargo, que hoje é o responsável pelo pronto-socorro, então ele é bastante ágil, ele tem muitas amizades. Às vezes a pessoa vem, o médico vem trabalhar na Santa Casa hoje pela amizade que ele tem com o responsável, né? Pela amizade, eu digo assim, é claro que recebendo. Recebe, mas ele, o cara, pô, quebra o galho, vai lá e tal. Então, é uma situação bastante complicada, eu estou muito preocupado. Eu tenho perdido o sono, confesso para você. E não está fácil. Está uma situação muito complicada.
É, porque infelizmente, e as pessoas não entendem, o problema maior, Gabriel, eu acho que se dá-se um jeito, se faz a limpeza, aquela coisa toda, o problema é você conter aquelas pessoas que infelizmente não conseguem entender essa situação, né?
É.
E aí acaba descontando no funcionário, descontando em quem está ali, que não é um bom negócio, não é?
É, a gente aproveita e parece que também no Sentinela aqui, Oswaldo, estão limitando o número de consultas, né? De atendimentos. Eu acho que no momento de pandemia desse, né? Não, você não pode limitar o número de atendimento. Então, chega uma pessoa ali com Covid ou suspeito, não vamos atender mais porque não tem mais espaço para atender, não tem mais ficha, não tem mais. Eu acho um absurdo isso.
É, não tem.
Isso tem acontecido.
Tem
acontecido porque, né? Isso. Está alimentando. O médico chega lá, parece que eles atendem, parece que 30 pessoas. Além disso, não atende mais. Então, isso também que acontece. A pessoa chega ali, não tem mais ficha, de Covid, vai lá na Santa Casa.
Mas não é o Sentinela, não tem que atender a todos?
Você pode perguntar. A informação que chegou para mim e que tem chegado na Santa Casa, através de pessoas que estão, é que estão limitando ficha ali. Então, é uma situação bastante complicada, né? Aí já entra a situação que hoje, o que a gente recebe, que a prefeitura, no contrato da prefeitura com a Santa Casa, já é um valor muito limitado.
É, porque a gente vê a situação hoje, olha, a gente tem aqui, aquilo lá, aquela coisa toda, e a gente se preocupa mais é porque os números só crescem, né? E, de repente, às vezes tem informações que vêm de cá, vêm de lá, e você vai tentando checar para ver o que é que se faz. Porque hoje nós estamos aí com a vacinação, os médicos, enfermeiros, praticamente todos vacinados, né? E o atendimento, consequentemente, é priorizado no sentido de se fazer com que as pessoas sejam atendidas de uma forma legal mesmo, porque se a pessoa já está imunizada, ela tem uma tranquilidade maior de trabalhar, não é?
É, mas Oswaldo, o que a gente sabe também, pelo menos os médicos falam para a gente, é que esta doença ainda ela vai se prolongar por mais 3-4 anos, né? E que, obviamente, em um número menor e tal, em escala menor do que nós estamos vivenciando hoje. Mas, por exemplo, hoje nós não temos mais UTI. Hoje, no dia de hoje, não consegue mais UTI. A dificuldade hoje está muito grande. Hoje já chegou um paciente lá, não tem UTI, está lá. Nós estamos tentando contratualizar a Santa Casa agora junto à 18ª, possivelmente... Lá para a semana que vem, a gente já nós colocamos 5 leitos de UTI à disposição da 18ª, mas nós temos que preparar estes leitos. A partir da semana que vem, talvez aí a gente já consiga receber pelo menos 5 pessoas já contaminadas no sistema de UTI, que nós estamos montando lá, né? Mas também depende aí da 18ª. Tudo isso para poder ajudar e socorrer aí também a 18ª, porque não tem vaga, hoje não tem
agora,
vaga.
Agora, Gabriel, como é que está aí a situação? Você está em contato com a Secretaria de Saúde, há um contato com o município, no sentido de Sentinela, a situação do pronto-socorro, como é que está isso aí?
Sim,
houve conversa,
não,
essa
houve
informação que você traz,
houve,
que o pessoal atende 30 pessoas, você já levou para a Secretaria?
Claro, o Wanderson, que é o secretário da Saúde, já conversamos, toda vez que eu ligo para ele, ele me atende, a gente conversa. Ele está solidário com a situação, ele também entende a situação, e eu também entendo a situação da prefeitura, né? A gente sabe o momento crítico que nós estamos vivendo, Mas a gente tem que relatar o problema, porque nós somos cobrados. A comunidade cobra a gente, as pessoas cobram a gente.
Mas não tem aquele negócio também da pessoa que nem diz assim, ah, Zó, tem um monte de gente que fala o seguinte, eles esperam o posto fechar para ir no pronto-socorro.
Exatamente. Tem outra coisa, uma coisa que está acontecendo também, tem pessoas que estão com sintomas, escondem os sintomas e continuam trabalhando. Uhum. Aí ele trabalha lá até 6 horas da tarde. Uhum. Depois das 6 ele vai na Santa Casa. Ele não vai de dia ali no Sentinela. Então nós temos também, infelizmente, estas situações, né, que se agravam, porque a pessoa está com sintoma. E de repente, se ele está contaminado e ele não sai do trabalho, ele esconde isso no trabalho, então é uma situação bastante complicada.
Mesmo porque ali ele vai ser atendido, mas ele não vai ter que ficar aqueles dias esperando para vir o resultado, né?
Exatamente.
É essa facilidade que o cidadão acaba encontrando, porque às vezes a gente vê um lado e não vê o outro.
Exatamente. Mas, Oswaldo, como eu disse para você, a situação financeira hoje é complicada e nós estamos aí em contatos com médicos para começarem a atender na Santa Casa. E nós estamos conseguindo aí médicos que começarão a atender na Santa Casa e no particular e também no convênio. Só gostaria aqui de relatar alguns casos que antes nós vamos falar aqui sobre tomografia, angiotomografia, raio-x da coluna total. E as pessoas às vezes confundem um pouco. Às vezes a pessoa vai lá na Santa Casa, para assim, ó, eu vim aqui, o médico mandou vir fazer tomografia e vai no pronto-socorro, tá? A Santa Casa, ela não tem este contrato com a prefeitura, certo? Então ele não presta este serviço. Então raio-x, angiotomografia, tomografia, isso é tudo no particular, tá? A não ser que ele vá na prefeitura e eles carimbam lá, e se faça. As pessoas que estão internadas na Santa Casa, pessoa que está com problema de chegar lá interna, para ficar 2, 3 dias ou mais e tal, os exames que a pessoa precisa lá dentro, nós fazemos, e não é cobrado, ele está lá internado pelo SUS. Mas quando um médico indica, fala, ó, você tem que fazer um raio-x, você tem que fazer uma tomografia, que vai em outro lugar, que não é na Santa Casa, então às vezes as pessoas confundem um pouco. Ah, eu vou lá no pronto-socorro, eu faço. Então, infelizmente, não é esta a situação. E nós estamos aqui, baixamos muito os preços dos exames, né? Por exemplo, uma angiotomografia por aí custa na faixa de R$800, R$900. O nosso ali é R$420. A tomografia com laudo, que por aí sai R$450, R$500. O nosso é R$250. A tomografia sem laudo, R$200. Tomografia com contraste, que por aí chega até a R$1.200, R$1.300, na Santa Casa é R$410. O raio-x com laudo é R$70, o raio-x sem laudo é R$60. O raio-x com coluna total, que por aí o pessoal cobra R$400, R$500, na Santa Casa é R$100. Então, nós jogamos já realmente esse preço lá embaixo, porque nós temos os custos, nós temos todas as pessoas que trabalham, nós temos o desgaste de equipamento, nós temos ali todo o material que é usado para fazer esse exame. Então, realmente, não tem como fazer de graça ali, infelizmente. Então, ou tem que ser no particular, ou através da Secretaria da Saúde, ou através de algum convênio. E nós estaremos ali com outros médicos daí também atendendo em breve ali na Santa Casa. O médico pediatra, o Ricardo Laborato, vai estar atendendo todas as terça-feiras na Santa Casa. O doutor Giovanni já está atendendo, o doutor Marcos Bezerra também. O doutor Paulo, cirurgião geral, atende todas as quintas-feiras. E interessante que o doutor Paulo, nós temos ali uma condição muito especial para as pessoas que precisam fazer cirurgia de vesícula e também hérnia. Preço realmente é para atender mesmo a comunidade, tá? Nós temos os doutores urologistas, né? O doutor Charles, também o doutor Matheus, que atende ali na Santa Casa de quartas-feiras. E também vai começar o doutor César, o doutor ortopedista, doutor César Bordinassi. E também estamos conversando com outros médicos, né? Urologistas, que vão fazer também parte ali da Santa Casa no atendimento particular e convênio. E o que nós estamos fazendo? Pegando esses médicos, conversando, ver se a gente consegue aí consultas com preços populares para estar atendendo a população. Anteontem mesmo eu estava conversando com o Vânus, parece que só na parte ali de urologia, se eu não me engano, tem 400 urologia que nós conversamos. Parece que urologia tem 450 consultas represadas, pessoas precisando, né? Então, quando a gente coloca um preço aí popular, quem sabe a gente consiga atender também.
A endoscopia, como é que está lá, Gabriel?
Endoscopia na Santa Casa, nós não temos um médico plantonista, nós não temos um médico da Santa Casa.
E neuro também é outra coisa difícil, né?
Não, neuro não tem, esquece, não existe. Endoscopista, nós temos lá a doutora Chiara, doutor Vinícius que faz, e também vai começar agora um outro médico também fazer esse trabalho na Santa Casa. E, então nós estamos indo em busca de mais.
Hoje a situação hoje, né? Gabriel, que mas em dezembro está tudo bem. Agora hoje a situação é esse caos. Não, não é quem está em caos. É que às vezes as pessoas confundem as palavras, né? Vamos dizer, porque a Santa Casa, ela tem o SPSUS.
Oswaldo, hoje.
Tem uma verba que vem, aquela coisa toda. Tem o trabalho que é desenvolvido, tem o trabalho que é feito, não é assim as coisas, mas é que a situação às vezes vai complicando, né? Só vai aumentando o gasto.
Oswaldo, né? nós fizemos um trabalho ano passado de recuperação de verbas e projetos. A maioria dos projetos que veio foi todo aí para comprar equipamentos, medicamentos, insumos. Hoje nós estamos bem abastecidos na farmácia. Hoje nós temos lá na farmácia, seguramente, R$1.200.000. Eu provo isso aí para quem quiser. Só que nós não temos. Começa a apertar para a gente para o gasto do dia a dia. Certo? Os projetos que nós fizemos, tá? Ele vem para comprar medicamentos, equipamentos. Agora, o gasto nosso da Santa Casa mesmo e as contas da Santa Casa abertas. Hoje nós não devemos um centavo. Agora, nós temos que trabalhar com o dia de amanhã. Eu estou vendo que do jeito que vai, é bastante complicada a situação. Hoje, um pronto-socorro, se a gente for ver, na realidade, ele teria que estar recebendo R$10 por habitante por mês para atender, para fazer um atendimento de qualidade. E tem, por exemplo, Andirá, ele fez esse contrato com os médicos, se sai praticamente R$10 por mês por habitante, e não faz todo o trabalho que nós fazemos ali no pronto-socorro. Tá? É um trabalho até bastante limitado. E hoje nós recebemos, por habitante, vai dar R$5,89. Quer dizer, faz quanto tempo que não sobe e os médicos estão recebendo mais, energia subiu, funcionário todos os anos tem os seus reajustes, enfim, é complicado. Agora, onde é que nós vamos buscar isso aí? Projetos com políticos? Aí todo mundo me acusa, fala que eu estou fazendo política na Santa Casa. Aí é complicado. Eu vou lá, faço um projeto, um deputado manda verba aqui, aí eu tenho que agradecer o deputado, eu tenho que falar bem do deputado.
Mas isso é mais,
aí o que acontece? Aí ele fala, o Gabriel está fazendo política na Santa Casa. Então vai na Santa Casa arrumar dinheiro sem fazer política para ver se, arruma verba, projeto.
Você não é em casa política, aí tem um agradecimento a quem. Mas é obrigação. Não, tem coisa que a gente tem que estar agradecendo. Porque a gente tem que lembrar que o ego também é fundamental nesse meio político. E às vezes as pessoas que estão dentro sabem disso.
Mas
é lógico.
Na realidade é o seguinte, a Santa Casa hoje...
A situação do município com a Santa Casa, o contrato está renovado?
Está renovado, foi renovado o mesmo valor dos anos anteriores. Conversei com o Jaelson, nós conversamos. Ficamos de... Entendi a situação dele. Falou, Gabriel, eu estou pegando o município agora. Eu preciso pelo menos janeiro para mim ver como é que está, ver o que vai dar para fazer. Então até o dia 10 de fevereiro, falou que a gente volta a conversar. Vamos conversar, vamos ver o que dá para a gente fazer. Entendo perfeitamente a posição do prefeito. É uma situação complicada, baixa na arrecadação. Eu não estou falando aqui a questão da prefeitura. Estou falando aqui o que é os problemas que a Santa Casa enfrenta, bem entendido. Né? Porque chega amanhã ou depois e fala, não está legal, está ruim. É a mesma coisa que me questionaria agora. Em dezembro estava bom, por que agora não está? Então eu estou explicando para a comunidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí pode fazer.
Que a gente está colocando. Colocando mesmo porque nós temos aí aquela expectativa. A Santa Casa hoje, o pronto-socorro é uma coisa e a Santa Casa é outra.
As
pessoas acabam não entendendo isso, né?
As pessoas não entendem. Então, qual é o que é que eu peço para a comunidade? Olha, está com suspeito, está com a garganta arranhando, está com coriza, dor de cabeça, febre, venha no projeto Sentinela. Porque cada vez que você for lá no pronto-socorro, você vai estar atrapalhando, naquele momento, o atendimento para as outras pessoas. Nós vamos atender, não vamos deixar ninguém na mão, como temos atendido, e desde o dia 4 de fevereiro que eu estou lá até hoje, parece que não veio mais reclamação da comunidade aqui em relação à Santa Casa, né, Oswaldo?
Não.
Então, a gente, graças a Deus, nós não vamos deixar de atender a comunidade, e meu telefone está lá, nas duas portas de Santa Casa, estou à disposição da comunidade, toda vez que as pessoas me ligam, eu atendo e procuro resolver dentro da minha possibilidade. Agora, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos receber melhor pelos serviços prestados na Santa Casa. Senão, o que acontece? Nós vamos acabar matando a galinha dos ovos de ouro, porque a Santa Casa hoje é uma instituição que tem uma estrutura que muitas e muitas e muitas cidades não têm. Se ela não for bem cuidada, bem administrada e com as verbas necessárias para manter, acaba
Existe algum contrato de convênio com a prefeitura no sentido de fazer raio-x, tomografia, densitometria? Existe alguma coisa nesse sentido ou não?
Neste momento, não.
Não.
Neste momento, não. Tinha um contrato. O Reginaldo me ligou agora, final de dezembro, e final de janeiro, Gabriel, e daí falou: ó, Reginaldo, eu estou esperando. Ontem nós entramos em contato com ele de novo, falou: olha, estamos sem o contrato. Então, se alguém da comunidade precisar um raio-x, uma tomografia, alguma coisa assim, hoje, esse contrato nós não temos com a prefeitura, hoje estão, mas eles estão providenciando. Isso aí, eu conversei com o Reginaldo e está providenciando.
É, porque a gente sabe que não é com um mês de prefeitura que o pessoal vai conseguir se acertar.
Claro, né? Claro, imagina.
Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e querer, cobrar nesse sentido, porque a gente também tem que ter o nosso sentido de senso, né?
Claro,
de responsabilidade, claro, nesse sentido. Não adianta a gente chegar aqui, porque nós temos que ter o senso de responsabilidade. E a gente tem esse senso de responsabilidade e ética profissional, que eu acho que é fundamental em toda a área, não é?
Exatamente. E nós estamos conversando, o Wanderson, o Jaelson, quando eu ligo para ele, ele me atende, o Wanderson também, e a gente entende a situação. Agora a gente só está expondo a questão, os problemas, né? Que a gente enfrenta no dia a dia e pedindo para a população também colaborar.
Aquela situação da endoscopia que nós falamos, daquela gratuita, Gabriel, como é que ficou?
Vão fazer agora, vai marcar, vai fazer.
Aquela já está...
Já está, tudo certo, tem pessoas, já está tudo certinho.
Aquelas pessoas que estão perguntando...
Está terminando agora aquele projeto também da...
Ela levou o pedido, mas esse pedido está lá, as pessoas que fizeram o pedido.
Eu não sei quem foram as pessoas que foram contempladas, beneficiadas, né? Eu não sei porque...
Era um tanto de pessoas, né?
Porque isso aí é médico, quando a gente faz alguma coisa, a gente não indica ninguém, é tudo o médico que tem a liberdade para ver quem é que ele vai atender. Mesma coisa aquele projeto da urologia, né? Do novembro, né? Uhum. Novembro Azul, que ainda o pessoal anteontem ainda já tinha 30 pessoas que o doutor Marcos estava atendendo o pessoal lá. Então, os projetos que nós temos, fazemos, é até um modelo bastante interessante, que eu vou apresentar para alguns deputados, que fazer os pacotes, né, com os médicos de atendimentos, quem sabe até para a gente também ajudar aí a diminuir essa fila, né, que hoje tem na Secretaria da Saúde. Eu vou estar procurando os deputados que sempre me apoiaram e sempre estão com a gente, para ver se a gente consegue também mais verbas, que transformem estas verbas em atendimentos, né? Para que a gente possa estar ajudando aí a comunidade e atendendo a comunidade.
Eu acho que até muita gente fala assim: olha, por que a Santa Casa não cria um plano de saúde? Não é uma má ideia, mas é muito difícil você gerar um plano de saúde.
Plano de saúde é uma responsabilidade muito grande, as leis são leis federais, e compromete, né, a Santa Casa. Hoje, a Santa Casa ela não tem um centavo de dívidas. Nós não temos nada, 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 nada. Pagamos a última fatura de energia, infelizmente, uma energia pesada que veio, porque aquelas energias atrasadas, quando eu adquiri a Santa Casa, depois a gente foi pagando, agora veio a fatura dos juros e multa daquilo tudo. Nós pagamos que 97 mil reais, uma pancada. Agora só tem mais um talão lá, mas isso é normal, vai vencer dia 10. E, então, não deve nada. Hoje, a Santa Casa de Bandeirantes, ela está sem nem um centavo de dívidas. Não deve na comunidade, não deve para médico, não deve para funcionário, não deve para ninguém. Nós conseguimos acertar tudo. Agora, a minha preocupação é manter isso. Não deixar a instituição entrar no vermelho.
É, porque...
é, e isso é bom para toda a comunidade. Oswaldo, por exemplo, vamos falar só de administrador. Santa Casa, o administrador ganhava 15 mil com hora lá, ia para 18, 19. Isso aí está lá na documentação lá e tal, né? Eu não tenho administrador em Santa Casa. Quem está lá já era, a Amanda continua, que já estava lá, e eu não contratei. Eu fico quase de noite naquela Santa Casa trabalhando, tudo isso é economia. E desta maneira também nós estamos aí economizando em muitos outros setores da Santa Casa. Bom, não é só arrecadar dinheiro, é também na questão administrativa, na parte da economia.
Bom, e aquelas pessoas que não foram chamadas para endoscopia, porque não foram aprovadas ou não?
Não, vai ter ainda essa endoscopia. Tem algumas pessoas que vão ser chamadas.
Ah, não foram chamadas?
Não foram chamadas, mas tem algumas ainda que vão ser chamadas.
É, porque na verdade, aqui é a mesma coisa quando nós fizemos da desintometria.
Desintometria, né? Óssea, 600 pessoas.
Era 400, não, era 200, né?
Era 200.
No final de contas, teve pacote para 600.
Atendemos 600 mulheres de graça. Olha, esses dias eu até emocionei, chegou uma mulher para... Eu não conheço, a mulher chegou para mim agradecendo e tal. Falei, não tem que agradecer, né? É o trabalho que a gente vai fazendo. A mulher chorou, a mulher tinha um problema sério nos ossos, não sabia. Hoje ela está fazendo um tratamento. Isso que é legal, né, cara? A gente deixar um trabalho aí bacana para a comunidade e o resultado, né? Isso é bom, né?
Essas coisas que eu estou falando aqui é que o pessoal está perguntando aqui, olha, do plano de saúde, da energia solar também, se a Santa Casa não podia também implementar.
Energia solar. Nós temos um cara hoje em Bandeirantes que é um grande colaborador com a Santa Casa e está envolvido em vários projetos, que é o Paulo Bala. Nós estamos agora na iminência de conseguir toda a energia solar. E ela vem praticamente, a estrutura praticamente de graça. Então já vai ser, só que ela vai bater aí na faixa de 80% do que nós gastamos hoje, pelo espaço que nós temos, né, de iluminação em cima, né, do telhado. Mas já ajuda, já vai economizar aí uns 30 mil reais por mês.
Que é importante.
O Paulo está trabalhando afinco nisso aí, né? Paulo Bala realmente aí tá, ele quer ver a coisa funcionar, um grande parceiro, o Rotary Club hoje é um grande parceiro da Santa Casa. Então,
bom, Gabriel, a questão tá aqui a Gi querendo agradecer o atendimento também no nosso sistema de cardiologia, o pessoal agradecendo, tem uns que agradecem, outros põem o seu pensamento, aquela coisa toda, mas a gente é lógico, é escravo do tempo também. Alguma coisa mais que você queria explicar?
Oswaldo, não, eu só quero dizer que estamos felizes à frente da Santa Casa. Agora, é uma entidade importantíssima para Bandeirantes, para toda a região. Consome muito tempo da gente, porque a gente tem que pensar em alternativas para manter essa grande instituição de pé. Mas também não reclamo, porque eu estou ali porque eu quero, não estou obrigado. Ninguém me obrigou a estar ali, né? Então é uma coisa que a gente faz de coração, com gosto. Atritos, infelizmente, a gente vai tendo ao longo dessa jornada aí, porque a gente também tem que falar muito não. Às vezes alguma atitude que nós temos em relação ali na Santa Casa fere algumas pessoas, mas é porque nós temos que tomar decisões. Por exemplo, quando a gente tem que dispensar um funcionário, é muito complicado, mas faz parte de um processo administrativo. Então é muito triste, isso a gente evita de fazer. Mas, infelizmente, essas coisas a gente tem que fazer e assumir, porque eu estou na direção. Agradecer a toda a população, o carinho, o apoio que a gente tem recebido de muita gente. E também dizer, especificamente, pessoas que estão aí, ou já estão contaminadas, ou já estão aí precisando de exames e tal relacionados. Por favor, procure o projeto Sentinela. Aqueles casos que não tiver jeito, pode ir na Santa Casa, que nós vamos atender.
Na verdade, também, Gabriel, você voltou nesse assunto, mas aqui você tem, ela sai daqui, às vezes a pessoa está com Covid aqui, ele é encaminhado para passar por consulta lá, né? E dali lá se vai para tiver que entubar, aquela coisa toda, é ali que faz na Santa Casa, né?
Oswaldo, os casos mais graves e mais sérios, né, vão para Santa Casa, mas aqui, se o Sentinela chamar o SAMU, já pode ser encaminhado daqui mesmo.
Tá, mas daqui, geralmente, quando sai a ambulância, ela vai para onde?
Ela vai
para
Santa Casa. Nós não somos hospital de referência. Na realidade, não poderia ir para Santa Casa. Ela teria que ir para Cornélio, ou para Londrina, ou para Santo Antônio, né? A Santa Casa, ela acaba fazendo uma ponte.
Ah, tá.
Certo? Então, a Santa Casa não é um hospital de referência. Agora, é um pronto-socorro onde atende urgência e emergência. Nós temos que atender, e temos atendido, e nunca negamos atendimento.
É que geralmente a gente vê sempre a ambulância saindo aqui, eu acredito que vá para Santa Casa.
Não, na realidade, mesmo a pessoa que não precisa de UTI, aquela pessoa que precisa de enfermaria, na realidade, tinha que sair do Sentinela e ir direto para os hospitais de referência. Por isso que já tem os hospitais de referência. Mas também agora, a partir dessa semana, nós também podemos internar, fazer internamentos ali. Fizemos uma contratualização com a secretaria, a 18ª, e estamos vendo, se Deus quiser, vai dar certo, para a gente contratualizar 5 leitos de UTI também para as pessoas que estão contaminadas, que não vão ficar dentro da nossa UTI. Nós não vamos perder ali os 11 leitos que nós temos da UTI. Nós estaríamos criando mais 5.
Ah, tá. É importante destacar isso. E aí, teríamos até uma facilidade para a nossa comunidade, né?
Exatamente.
Porque hoje nós não temos UTI. Santo Antônio, nós não temos Jacarezinho, não temos Cornélio, não temos
Londrina. Não tem lugar nenhum.
Londrina, acho que Arapongas tem 4, Londrina, acho que não, 2 ou 3, né?
Oswaldo, eu só queria tocar num assunto aqui, assim, bastante delicado, que nós estávamos conversando esses dias todos lá na Santa Casa com médicos e pessoal da fisioterapia também, William. Nós estamos notando o seguinte, até um alerta para a comunidade. Pessoal, onde que nós estamos vendo maiores problemas em contaminação do Covid? Se a gente for observar, 80% dos casos de contaminados tem relação com pessoas que estiveram em praia. É um absurdo isso. Então, nós estamos verificando isso, os médicos mesmo, falou, Gabriel, porque vem a pessoa, mas contaminou o fulano que foi para a praia. Ah, da onde? Não, o Beltrano, o Cicanco, o fulano, mas o da família do fulano foi para a praia. Então, por quê? Na praia hoje, a pessoa fica bem mais à vontade, vai tomar um lanche, vai comer alguma coisa, vai num bar, entra naquele navio pirata lá e vai todo mundo aqui lá sem máscara. E depois um pega na hora de vir embora, está todo mundo dentro do carro e pega todos que estão da família e aí dissemina. Então, a gente está vendo uma grande relação a isso. Obviamente que tem alguns casos que não são através da praia, mas todos praticamente têm relação com viagens, tá? Ou para a praia, ou foi para um outro lugar e vem para casa e contamina. É muito importante nesse momento, pessoal, pessoas de idade. Infelizmente, o quanto mais isolado ficar da família, dos familiares, melhor. Principalmente pessoas que têm outras comorbidades, outras doenças, como diabetes, hipertensão e essas outras doenças assim, que infelizmente baixa a imunidade.
Né?
No mais, um forte abraço, um bom dia, obrigado pelo espaço, Deus abençoe a todos e estaremos aí, assim, quando você precisar da gente, alguma coisa, esclarecer para a comunidade, estaremos sempre à disposição. Forte abraço a todos. Okay.